Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. Está na hora de avaliarmos o que aconteceu lá em Chicago hoje. Um dia positivo para a soja, principalmente, altas aí de dois dígitos nos principais vencimentos, o janeiro subindo 11 pontos praticamente, o março subindo também esses mesmos 11 pontos, maio também trabalhando ou já buscando os $10.50, $10.45, fechamento de hoje. A gente vai entender o que está dando esse suporte para esse movimento de alta lá em Chicago. E quem explica para a gente é o João Schaffer. O João é lá da Agriinvest, já está conosco por telefone. Seja muito bem-vindo, João Schaffer. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mercado está firme lá em Chicago, né, João? E parece que esses $10 por bushel estão consolidados praticamente. Qual que é a tendência, que a gente pode esperar em relação aos preços da soja e o que tem justificado essa manutenção aí dessa soja acima dos $10 por bushel? João, seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Esse é um movimento que o pessoal da Agriinvest, a gente já vinha colocando que poderia acontecer. Desde a visita de Eduardo Vanin, que é um colaborador aí de vocês e nosso sócio aqui, que ele esteve na China há dois meses atrás, ele veio ponderando aí, né, ele viu lá em loco que a China estava com ausência de soja, né? E essa ausência está trazendo aí, acarretando falta de farelo no mercado interno, que descolou bastante, puxou bastante aí nos últimos dias, né? Então essa alta do movimento de Chicago está muito correlacionada com a alta tanto do farelo quanto a soja no mercado asiático, aí na bolsa de Dalian, que puxou fortemente aí nos últimos dias. Então ele já vinha ponderado isso, né, e a gente estava já alertando nossos clientes dessa possibilidade. Existe muita soja em trânsito dos Estados Unidos para a China. A gente vê que os Estados Unidos nessa temporada está com um embarque bem acima do normal e até do que a gente viu o ano passado. Já temos aí 21 milhões de toneladas de soja embarcadas nessas 12 semanas aí de temporada, quanto que o ano passado a gente tinha perto dos 17 milhões. E essa soja está em trânsito, né, estima-se entre umas 9 milhões em trânsito para a China, que deve trazer, né, um alívio aí para o mercado local, né, e também para essas fortes altas que a gente tem visto no mercado aí de Chicago.
Ô João, mas essa chegada da soja na China, efetivamente, ela pode trazer como consequência uma diminuição desse apetite chinês nas compras?
É um movimento que pode acontecer, né? E justamente como essa soja está em trânsito por lá, a China alonga o perfil dessas compras novas que ela tende a fazer. A gente viu já a China bastante demandada e realmente embarcando nos Estados Unidos, mas essa demanda, em breve, ela deve ser trocada pela soja sul-americana. Se a gente pegar aí soja para embarque fevereiro, colocando aí o custo de frete já colocado na China, a gente tem hoje Paranaguá, né, está 113 centavos, né, $1.13 acima da tela de Chicago, já com os custos de frete e para colocar essa soja na costa chinesa, $1.13 acima. O embarque no Golfo, isso aí ficaria $1.39 acima, né, no Golfo nos Estados Unidos. E se essa soja sair dos Estados Unidos pelos portos do Pacífico, $1.23. Então a gente já vê, né, o Brasil mais barato para soja, para compras aí já para o mês de fevereiro, para embarque durante o mês de fevereiro. Então essa demanda ela deve sair um pouco dos Estados Unidos, né, e vir aqui para a América do Sul, que entra aí no processo de colheita, né, a partir de janeiro, fevereiro, março.
Mas qual que é o risco disso? De repente, Chicago, o mercado internacional pode entender que a demanda enfraqueceu, enfim, a Bolsa em Chicago olha muito para o próprio umbigo, né? O mercado internacional da soja é formado a partir do que acontece lá nos Estados Unidos, basicamente. Ou não, fator demanda em outros países também pode ser incorporado aí e manter essa tendência de agressividade aí da demanda, de continuidade das compras chinesas. Como é que a gente pode avaliar isso, João?
Como você falou, Chicago reflete a realidade deles lá, né? Essa ponte safra nova dos Estados Unidos, safra nova sul-americana, ela sempre ocorre. Em algum momento eles olham, eles trocam o foco de originação aqui para a América do Sul por questão de preços, né? Por oferta maior, como é o caso daí da colheita sul-americana. Mas o Chicago, aí a gente está vendo, um dos outros motivos aí que a gente tem por trás do pano dessas altas, né, é uma precificação no mercado já de um risco climático. A gente tem algumas regiões aqui dos estados do sul e da Argentina que estão há muito tempo sem chuva. As temperaturas estão amenas, né? Mas o mercado já começa a olhar também essa questão do mercado climático. Essa soja para embarque em fevereiro, né, são as primeiras sojas. Então, assim, essa soja tem que ser disponível, tem que estar disponível para esse embarque. Então, essa ponderação do risco climático também a gente está vendo no mercado de Chicago.
Quer dizer, eles não são bobos, eles, ao perceberem que tem algum problema na oferta na América do Sul, eles também podem acelerar as compras, é isso?
Sim, é o mercado que está sempre de olho tanto em preço, né, nesse momento, né, a gente vê que é uma diferença de 10 centavos por bushel, pelo embarque pacífico, né, mas a questão climática, o risco climático aí já começa a ser ponderado, apesar de pequeno ainda, visto que, como eu te falei, as temperaturas seguem amenas e existe previsão de chuva já para a próxima semana, final da próxima semana, né, então assim, o mercado começa sim, embute um pequeno risco, né, mas existe a previsão de chuva para daqui a uma semana.
Agora, ô João, só entendendo essa questão do preço, do custo da soja que chega lá no porto da China, lá na costa chinesa. Hoje, por exemplo, a gente fala de um vencimento março a 10,40. Se a gente contabiliza aí mais esse custo de 1,13, a gente vai falar de uma soja brasileira custando para os chineses 11,53 no final das contas, é isso? Contra uma soja americana que custaria 11,79?
Isso, são centavos de dólar acima do contrato de Chicago, exatamente. Então a gente vê que o Brasil está custando bem mais, está mais barato, né, do que original hoje nos Estados Unidos para embarques fevereiro.
Agora, essa demanda já acontece ou ainda é uma expectativa?
Não, a gente já vê movimentos desse tipo e, como eu te falei, é um movimento normal, né? Existe realmente essa ponte, como eu falei, né, de troca, substituição da demanda pela soja americana, detrimento da soja americana pela safra aqui sul-americana que vai começar a colher aí em janeiro.
Mas algum risco do preço em Chicago cair em função dessa migração aí da demanda?
Existe essa possibilidade, sim, porque começa a ficar enfraquecido lá o basis por lá, né, em Chicago pode, sim, entrar numa trajetória, né, porque aí o Chicago começa a refletir, como ele reflete a realidade local, uma demanda menor, começa uma redução desse basis, né, da questão de custo, né, e aí a gente vê Chicago reduzindo suas cotações, pode acontecer sim.
Mas tradicionalmente a soja sul-americana acaba ficando mais competitiva que a soja lá dos Estados Unidos.
Embarque em fevereiro, março, sim, né? Que a gente já está em período de colheita.
Uhum. E principalmente se o dólar ajudar também é outro motivo que dá sustentação aí para essa competitividade maior.
Sim, né? Tanto que em alguns momentos aí a correlação com o dólar para cima, a gente viu esse ano, né, durante o decorrer desse ano, quando o dólar ganhava muita força na América do Sul, né, a gente via Chicago caindo. Né? Então, um fortalecimento do dólar, né, tende a trazer Chicago para baixo, porque retira a demanda dos Estados Unidos, que fica mais caro com o dólar mais forte, né, e traz a demanda para a América do Sul.
Hoje, por exemplo, foi um bom dia para fechar negócios lá para março, maio, por exemplo, João? A gente teve aí alta em Chicago e a gente teve aí também um dólar acima dos 3,30, hoje na casa dos 3,35. Seria um dia aí para o produtor fazer negócios e você viu essa movimentação acontecer?
O movimento está bem fraco ainda, o né, pessoal aqui da nossa mesa física ainda não está vendo um movimento muito forte de soja, mas trata-se de um dia interessante, sim. Chicago com 4 dias e com dias e 2 de expressivos ganhos aí, né? E o dólar, como você falou, é praticamente estável hoje, mas se você pegar o ganho da curva, né, que ele vai somando aí durante os meses, a gente tem ver hoje como um dia interessante para o fechamento do negócio, sim, por parte do vendedor.
A gente tem as máximas aí de 4 meses para os preços da soja, né?
Exatamente.
Muito bom. Ô, João, se pudesse dar uma dica para o produtor hoje, qual seria, hein? O que ele precisa ficar atento? O que ele precisa prestar atenção?
Ficar atento a esse mercado de clima, né? Realmente as próximas previsões aí do mercado mais curto, principalmente nos próximos dias, né? Que o mercado, como eu te falei, está embutido um prêmio de risco, né? E também as questões cambiais aí que auxiliam, né? E fazem quanto maior o dólar aqui, se o dólar tiver um rally, é melhor aí o preço de venda para o produtor brasileiro, perdão.
E até para avançar um pouquinho na comercialização, que até algumas semanas atrás estava bem atrasada, né?
A gente viu até novembro, a gente tinha, pelo menos aí, nos últimos anos, 40%. Esse ano a gente teve 20% da safra total comercializada, né? Então, assim, está um movimento ainda fraco de comercialização.
Muito bem. Vamos acompanhar a variação desses preços lá em Chicago, então, e principalmente ficar atento às oportunidades. João Schaffer, meu caro, muito obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, João.
Eu que agradeço, Alexander. Uma boa tarde a todos, um abraço.
Abraço para você, até a próxima. João Schaffer, lá da Agriinvest, conversando com a gente sobre o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Vamos aos preços, vamos conferir como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Olha aí a soja para janeiro, US$ 10,31 por bushel, uma alta de 11 pontos mais 25. Para março, US$ 10,39 por bushel, 11,25 de alta também. Para maio, US$ 10,46 por bushel, 10,75 de elevação. E para julho, 10,51, alta de 10 pontos e meio. A gente tem também o milho. Para dezembro, 3,51, subiu 1,5 ponto. Março, subiu 1 ponto mais 25, 3,59. Maio, 3,65, alta de 1,5 ponto. Para julho, 3,72, subindo 1 ponto mais 25. E para o trigo, dezembro, US$ 4,08 por bushel. Dezembro caiu, 2 pontos mais 25. Em compensação, março e os outros vencimentos mais longos aí tiveram alta. Março subiu 1 ponto a 4,28. Maio, 4,41, 1,25 de elevação. E julho, 4,56, US$ 4,56 por bushel, uma alta de 2 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que esses números estão sujeitos a pequenas alterações. Aquela alteração de final de pregão, de final de negociação, mas assim que os números se atualizarem, você pode conferir aqui no nosso site, na nossa página principal, você vai ver ali já os números finalizados das negociações nesta terça-feira, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado, e amanhã a gente volta com outras informações e mais destaques para você.